Olá, você está ouvindo o podcast Elas na Palavra, o antigo Esposas pela Graça. Somos mulheres que acreditam que nosso Deus Criador se revela a nós através da sua palavra, da oração e da comunhão umas com as outras. É por isso que estamos aqui, juntas, na palavra, todos os dias. Seja através do podcast, dos nossos estudos e grupos de oração, ou dos nossos encontros, nós queremos te encorajar e aprender juntas a conhecermos a Bíblia, e assim conhecermos melhor a Deus e vivemos para a sua glória. Eu sou a Carol, host desse podcast, e é uma alegria enorme bater esse papo com você. Seja muito bem-vinda, minha querida. Olá, querida irmã, seja muito bem-vinda de novo ao podcast Elas na Palavra. Estou aqui de novo com a minha amiga Olivia.
E eu estava morrendo de saudades. A gente dá uma pausa, né, nas gravações e a gente fica esperando pelos próximos, porque é muito bom estar aqui.
É, eu estava pensando nisso hoje. Gente, a gente só senta para conversar uma, assim, olhando a outra na hora de gravar, né? As nossas outras conversas são sempre por mensagem, por áudio e tal. E aí eu fico sempre tão animada, porque para mim é como se fosse só vou tomar um café com a Lívia.
Pois é, é o nosso tempo juntas também.
É, E hoje a gente vai falar sobre, você já viu no título, né, do episódio, vulnerabilidade versus vitimismo. E, então explica com você, com as suas palavras, e daí depois
então,
a gente
vamos lá, porque conversa. Eu estou animada para falar sobre isso também. esse é um assunto, na verdade, que ronda a minha mente já faz um bom tempo. E ele chegou na minha mente, na verdade, por conta de experiências próprias, né? Uhum. Pós-maternidade e quando a gente se torna mãe, especialmente de primeira viagem, eu não sei se isso aconteceu com vocês, se isso acontece com vocês, eu me lembro de vários momentos em que eu amamentava e eu não tinha muito o que fazer e eu ficava lá rolando o dedinho no celular, no Instagram. E ali eu aproveitava, né, para ver dicas sobre maternidade, de sono e de não sei o que, várias coisas. E eu cheguei, através disso, em alguns perfis ali, né, no mundo do Instagram. Em alguns perfis que levantavam algumas bandeiras a respeito de serviço, de dedicação da mulher, mas que tinham um viés assim, meio estranho na conversa, porque era como se a gente não pudesse em nenhum momento demonstrar fragilidade vinculada ao fato de estarmos vivendo uma maternidade nova, né? Uma nova fase da nossa vida. E isso me deixava muito intrigada, porque era como se houvesse realmente uma demonização do fato da vulnerabilidade que eu entendia como sendo verdadeira e real, e essa vulnerabilidade era chamada de vitimismo. Então, a partir de lá, isso começou a bater, a martelar muito na minha cabeça, tentando entender o que é realmente a vulnerabilidade e o que é, de fato, o vitimismo. Eles dois existem, eles são diferentes, como é que isso funciona, né?
E não só existe na maternidade, né? Isso Sim. existe em todas as áreas da nossa vida.
Foi o meu pontapé na maternidade, porque foi quando eu me deparei com essa situação, mas claro, ela está presente em todo o tempo, em todas as circunstâncias da nossa Sim. vida, né? Então, para a gente ficar na mesma página da conversa, eu trouxe a definição dos dois termos, vulnerabilidade e vitimismo. Então, vulnerabilidade é uma característica, particularidade ou estado que é vulnerável. É um sinônimo de frágil, delicado, fraco, que pode ser destruído ou ferido por. Vitimismo é o sentimento de ser vítima. É a sensação de quem passa por algum tipo de opressão, maus tratos, arbitrariedades, discriminação, etc. Ou seja, é uma percepção de quem tem sempre esse sentimento sobre o que lhe acontece. Diante dessas duas definições, a gente consegue perceber que a vulnerabilidade é uma característica de um estado real, então ela existe, né? E o vitimismo é o sentimento que pode ter origem na própria vulnerabilidade, mas que não é a própria vulnerabilidade. É o sentimento gerado a partir da vulnerabilidade.
Quando ela não é... Porque a vulnerabilidade, por essa descrição é do dicionário, né? Essa descrição usa a palavra fraqueza, por exemplo, né? Eu sou vulnerável quando eu estou fraca, né? Mas a partir da Bíblia, a gente sabe que todos nós somos fracos, todos nós somos pecadores, todos nós somos totalmente dependentes de Deus, certo? Então, eu vejo a vulnerabilidade como uma coisa positiva, né? Reconhecer a minha vulnerabilidade pode ser uma coisa positiva. E o vitimismo acontece quando eu faço com que essas fraquezas sejam a minha identidade,
a sua bandeira.
A minha bandeira. Certo.
Exatamente.
Tipo, pobrezinha de mim, né? Enfim.
Exatamente.
Mas eu acho que eu estava pensando sobre isso antes, e a vulnerabilidade, ela é algo que faz... Ela é necessária. Não sei se você concorda comigo, mas ela é necessária para a nossa vida como mulheres cristãs, né? Porque ela faz parte integrante, o processo de santificação meio que depende da nossa vulnerabilidade, da gente admitir, reconhecer, enxergar a nossa vulnerabilidade. Porque não existe. Quando em Provérbios, né, fala aquela passagem famosa de o amigo, assim como o ferro afia o ferro, o amigo é seu irmão. Não existe essa possibilidade se eu não demonstro, se eu não mostro a minha vulnerabilidade, se eu não me faço vulnerável para o meu amigo ou meu irmão, né? Admitir não só as minhas fraquezas, mas o meu pecado. E isso dá medo, né? É assustador.
Na verdade, a vulnerabilidade, ela está atrelada à nossa identidade. O fato de nós sermos humanos, de nós sermos criaturas, criadas por Deus... Exato. É uma prova, assim, um indício da vulnerabilidade. Não tem como ser diferente, né? Nós não somos deusas, não somos deuses. Nós somos filhas dele, né? Filhas do Deus, de Deus. Então, está realmente atrelado, né?
Mas a gente não gosta, né, de mostrar... Não é confortável.
Exatamente.
A gente quer que os outros achem que a gente é perfeito, que a gente é forte, né? É o contrário de ser vulnerável, né?
Ao fazer isso, muitas vezes, a gente aponta o dedo para a vulnerabilidade real, necessária, do outro, como um vitimismo, no sentido de trazer holofote sobre nós, e mostrar que, olha aqui, eu sou forte, né? Às vezes até usando as próprias escrituras para falar isso, né? Sou forte, seja forte e corajoso. Sim, seja forte e corajoso. Mas não se esqueça de que você é ser humano e que sim, haverá momentos em que essa vulnerabilidade vai estar mais aflorada do que outros. E a gente sabe onde a gente vai buscar o socorro, né?
Vai seja forte e corajoso, mas lembre-se de onde vem essa força e essa coragem.
Exatamente. Voltando lá para as nossas definições, a gente não pode, não há como negar, né, que a pessoa que vive debaixo de um jugo de vitimismo, ela de fato apresenta uma vulnerabilidade. Então, isso a gente não pode, isso é inquestionável. E talvez seja aqui onde esteja o ponto mais importante dessa nossa conversa aqui. É que a pessoa que só consegue se enxergar na posição de vítima, ela apresenta uma vulnerabilidade real e ela não deveria ser ignorada. Porque quando a gente aponta, a gente dá um nome de vitimismo para outra pessoa, a gente se esquece de que ali tem um ser vulnerável que necessita muitas vezes do nosso auxílio, né, de que nós possamos ser o canal de Cristo para abençoar a vida dela. E a gente só enxerga a capinha do vitimismo, mas esquece que existe uma vulnerabilidade real lá que precisa ser tocada. Claro que esse toque, ele é efetivo e funciona de modo pleno e absoluto quando é feito pelo próprio Deus. Sim. Mas como corpo de Cristo, nós somos instrumentos, devemos ser instrumentos para fazer esse canal, né? E aí, a gente até falou já um pouquinho aqui no começo, mas vem um outro conceito à tona quando a gente fala sobre isso, que é a presunção. E a presunção, o indivíduo presunçoso, ele é vaidoso, ele tem uma opinião excessivamente boa, positiva e elevada sobre si mesmo e se julga melhor que os demais. Então, na minha opinião, é esse o indivíduo que olha para o vulnerável e se julga, e julga aquela vulnerabilidade como vitimismo, ou até mesmo olha para o vitimista realmente e se nega a oferecer ajuda pelo fato de ele estar sendo vitimizado, né? Como se eu fosse imune a tudo isso, como se eu não tivesse essa mesma vulnerabilidade e tivesse essa força vinda do meu próprio braço, né?
É o orgulho, né? Problema do orgulho.
É.
A gente tem falado muito sobre esse assunto fora das gravações.
Lamentavelmente. Né?
Mas sabe que isso também...
Estamos mostrando as nossas
vulnerabilidades. Exato. É isso mesmo. Eu acho que, assim, existe também... Agora eu vou sair um pouco, porque vamos falar... É bom falar sobre definições, sobre a teoria disso, mas vamos colocar isso no nosso dia a dia, né? Na nossa vida...
real.
Nossa vida real, é. Exemplos. Você já deu o exemplo da maternidade. Vamos usar o exemplo da... tipo, é o palco para... qual que é a palavra que você usou aqui?
Presunção.
Presunção. As redes sociais, né? E existe um certo medo, eu creio, especialmente no meio cristão, né? Pessoas que estão lá pregando a palavra, que estão... Vamos usar o exemplo dos criadores de conteúdo, influencers, como você quiser chamar, né, nas redes sociais. Existe aquela preocupação assim, mas, nossa, como que eu vou falar da palavra de Deus? E, ao mesmo tempo, se as pessoas souberem o quanto... Isso é dificuldade para mim, o quanto isso é difícil para mim colocar em prática, o quanto eu peco nesse ponto ou naquele outro ponto, né? E então eu acho que é talvez até irônico isso, eu não sei se irônico é a palavra certa, mas talvez deveria ser justamente dentro da igreja o lugar onde nós temos a liberdade de sermos mais vulneráveis, né? Muitas vezes dentro da igreja, dentro do meio cristão, né? Não tô falando de igreja prédio, tô falando de corpo de Cristo. Dentro do corpo de Cristo deveria ser o lugar onde nós mais temos liberdade para reconhecermos que somos pecadores carecidos da graça de Deus. E talvez seja o lugar onde nós mais temos medo de sermos vulneráveis. Porque é onde mais existe a presunção. É uma afirmação meio pesada, mas eu acho que ela é verdadeira.
Eu acho também que é muito pesada, mas eu acho também que é muito verdadeira.
E isso além de afastar pessoas que poderiam estar chegando a Cristo, né? E que olham para os cristãos e pensam, nossa, mas eu nunca vou conseguir ser assim santinho como eles falam que são, como eles são. Ou eu tô vendo que eles pregam, mas eu tô vendo que eles não são como eles pregam. Eles não vivem como eles pregam. É uma mentira, é uma farsa isso daí, né? E isso nos impede de crescer, de né? Sermos santificados, de sermos trabalhados nas nossas fraquezas, nos nossos pecados, porque a gente quer mostrar que a gente é mais santo do que é. E isso vai diretamente contra... o que a gente conhece e aceitou e reconheceu quando entregou a vida para Cristo, como, né? Dizendo, não, realmente, eu preciso da graça, eu preciso do sangue de Cristo, porque em mim não tem nada de bom. Uhum. E é graça, é totalmente graça. Então, quando a gente faz de conta que é algo que não é, quando a gente não enxerga a nossa própria vulnerabilidade e quando a gente é presunçoso, a gente está, né, negando a cruz de Cristo, basicamente. Uhum. Tá?
E sendo pedra não, de tropeço para outros,
e
né?
Sendo, é. Uhum.
É que a verdade é doloroso mostrar também as próprias feridas, né? É, uhum. É difícil assumir que a gente erra, é difícil demonstrar as nossas fraquezas, e uhum. É muito desconfortável falar sobre aquilo que nós temos vergonha, por exemplo.
Uhum.
Então, é difícil ser vulnerável, né? Mas o que uhum. a Bíblia tem a nos ensinar sobre isso? E eu acho que o mais importante, o primeiro passo que a gente precisa dar para entender essa questão é relembrar o que a palavra de Deus nos ensina sobre a nossa identidade, né? Uhum. Então, em primeiro lugar, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como está escrito lá em Gênesis 1:27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Em segundo lugar, nós somos pecadores, como está escrito em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Em terceiro lugar, nós fomos redimidos, como está escrito em Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E em quarto lugar, nós temos uma missão aqui na Terra, como está escrito em Efésios 1, de 9 a 10. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Existe até a gente até tem um episódio, né, que a gente fala sobre identidade. E são exatamente esses quatro pontos que a gente aborda lá. E é o que está na palavra de Deus, né? É o que fala sobre a nossa própria identidade. Diante disso, não tem como a gente ter dúvidas sobre a nossa vulnerabilidade. Não tem como fugir
disso. Eu acho
que
a vulnerabilidade, na verdade, a vulnerabilidade seria a gente reconhecer as nossas fraquezas, certo? As nossas limitações, o nosso pecado.
As nossas limitações, isso.
Só que também tem outra questão que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né? Nós não precisamos... Bom, eu não vou entrar nesse assunto, eu só vou fazer esse comentário por cima aqui. Nós não precisamos achar que, para eu não ser falsa, para eu ser verdadeira, eu preciso mostrar todo o meu pecado e toda a minha fraqueza e toda a minha... né? Para todo mundo. Não é
muita
isso que a gente está
falando.
Muita
calma nesta hora.
Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas eu acho que essa consciência, né? É ter essa consciência. Isso é, de fato, algo que não tem como nós reconhecermos a nossa necessidade de Cristo se nós não reconhecemos o nosso pecado. Quanto mais a gente enxerga quem nós realmente somos e a nossa necessidade de redenção e de salvação e de um sacrifício de alguém puro no nosso lugar, carregando os nossos pecados, mais a gente pode amar a Cristo e enxergar a Deus por quem Ele é. As duas coisas estão atreladas, né? Enxergar a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus. Como é que eu vou entender a misericórdia de Deus se eu não reconheço as minhas próprias fraquezas,
minha pequenez,
limitações e
as
pequenez?
Minhas...
Isso mesmo.
Nós fomos criadas por Deus, né? Ele nos fez, Ele nos conhece. Então, não existe além disso. A gente não tem um motivo para ter... reservas ou defesas diante de Deus, né? O Salmo 139, ele fala um pouquinho sobre o conhecimento de Deus a nosso respeito desde sempre. É um salmo lindíssimo. Eu tinha pensado até em lê-lo aqui, mas ele é grande. Eu acabei de olhar aqui. Então, eu recomendo que vocês possam ler ele em casa. Depois, né? Mas Deus sabe exatamente quem nós somos e como nós somos, porque foi Ele quem nos fez, né? E existe também o exemplo do próprio Jesus, o exemplo que o próprio Jesus deixou para nós, né? Ele, enquanto homem, limitado na condição de homem, exposto na cruz, entregou toda a vida dele por amor de nós, sem ressalvas. Que exemplo de maior vulnerabilidade é essa? O próprio Deus encarnado nos mostrou a maior prova de vulnerabilidade existente.
Sim, eu vou ler para a gente um trechinho que fala sobre isso, da palavra, né? Filipenses 2, a partir do versículo 6, diz que Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz.
Pois bem, a nossa resposta a essa entrega completa de Jesus na cruz automaticamente deveria revelar em nós a nossa condição de vulnerabilidade. É o nosso exemplo a ser seguido. E nós não estamos longe, né, de estarmos iguais, de sermos iguais a Ele. Uhum. Nos rendemos a Ele e nos entregamos também. E devemos fazer isso também, sem reserva, sem medo e sem vergonha.
Eu sei que essa conversa tá boa, mas deixa eu interrompê-la um pouquinho. O EP é um ministério que encoraja mulheres a estarem diariamente na palavra para conhecerem melhor a Deus e a sua vontade para nós. Somos uma equipe hoje de mais de 10 mulheres que servem de forma 100% voluntária para produzir os podcasts, os estudos temáticos, os indutivos, o conteúdo dos grupos de oração e dos encontros e do Instagram. Tudo isso é oferecido gratuitamente e queremos que continue sempre assim. Mas para isso, nós precisamos de ajuda para pagar as contas do Ministério que chegam todos os meses. Se você tem sido abençoada pelo nosso conteúdo e quer fazer parte disso de uma forma mais prática, você pode ser nossa mantenedora, seja com um plano mensal com valores a partir de R$10, ou seja, através de uma oferta pontual do valor que você puder dar. Para saber mais sobre isso, visite nosso site www.elasnapalavra.com e clique em contribuir. Somos gratas de todo o coração por cada contribuição. Mas agora vamos voltar para o nosso papo gostoso aqui.
Mas é claro que aqui a gente está falando de uma vulnerabilidade que a gente apresenta diante do próprio Deus, e Ele é confiável, né? É seguro eu abrir o meu coração diante de Deus, mas o exemplo de Jesus também nos ensina a não termos um coração presunçoso, ou seja, o fato de termos sido redimidos e pertencermos a Ele não nos põe em uma condição acima das vulnerabilidades diante de outras pessoas. Jesus serviu até o fim, Ele foi humilde até o fim, e perto do fim Ele mostrou toda a vulnerabilidade dEle estampada, revelando ainda que havia um desconforto pelo que viria em seguida. Então, Ele, sim, se mostrou vulnerável, sim, Ele esteve numa situação conflitante, angustiante, apesar de Ele saber do que se tratava. E isso está registrado na Bíblia por alguma razão, né? Que razão é essa? É a razão de ser ali um modelo para que a gente siga. Enxergar ou ter ciência de que o próprio Deus passou por tudo isso na condição de homem e saber que nós, na condição de homens também, de seres humanos falhos, não poderíamos ser diferente disso, né? No livro de João, no capítulo 13, a gente vê a descrição da última ceia de Jesus junto com os discípulos. E ali uma série de coisas extraordinárias aconteceram e estão ali registradas para que sirvam de exemplo para nós, o exemplo que o próprio Jesus deu. E Ele se mostra extremamente humilde, extremamente vulnerável, mostrando realmente a humanidade dEle ali clara, revelada. Os discípulos em todo momento estavam ali questionando: não, Senhor, mas o Senhor não pode morrer, não vai ser desse jeito. E Ele, inclusive, repreendia os discípulos ao falarem isso, porque era como se houvesse a presunção também, né? Por parte dos discípulos em relação ao que haveria de vir, ao que aconteceria. E ali, nesse texto, ele prediz que ele será traído, ele fala que também os discípulos serão perseguidos. Ele fala ali, ele prediz ainda que Pedro negará ele, e Pedro, nervoso, não, de jeito nenhum, eu jamais faria isso, e a gente sabe que realmente aconteceu isso. Esse texto, se vocês tiverem oportunidade, aliás, busquem uma oportunidade e leiam
façam
ele. Façam uma oportunidade. Porque ele é muito bom, muito rico e traz uma clareza para esse assunto também, né? Jesus foi vulnerável diante dos seus amigos e esses amigos foram amigos escolhidos a dedo. Eles andavam com ele, apesar de que nem todos eles eram confiáveis e Jesus sabia disso também de antemão, né? E isso representava a soberania de Deus e o plano maior de Deus. É, mas o importante de ser ressaltado aqui é que também essa vulnerabilidade diante dos homens precisa estar direcionada. A gente falou aqui que não precisamos, não devemos ter reservas e nem defesas em relação à nossa vulnerabilidade diante do nosso pai, mas também diante de outras pessoas, a gente pode também ser vulnerável, contanto que seja direcionada pelo próprio Deus também, né? A gente não deve chegar ali no próprio Instagram que a gente está falando aqui e abrir a vida completamente, mostrando as nossas vulnerabilidades. Isso não é sábio. Então, e esse exemplo aqui, a gente vê isso também. Porque essa conversa não foi uma conversa feita em praça pública. Não foi uma conversa que Jesus chegou ali nas multidões e falou, como ele fez tantas outras vezes. Ele chamou os discípulos em particular e ali ele falou tudo o que ele tinha para falar, se mostrando vulnerável. Então, só para a gente pensar, será que se naquela época existisse Instagram, Jesus ia falar isso no Instagram? Não, né? Ele não ia compartilhar isso nas redes sociais. Foi uma conversa íntima. Por outro lado, Jesus, ao revelar o plano maior de Deus, revelando a sua vulnerabilidade, ele não esperava o consolo ou a intervenção dos amigos. Então, Jesus, ele não era vitimista de jeito nenhum, né? Ele sabia que o consolo que ele precisava e a força que ele precisava ali só viria do Pai. Então, no entanto, né? Ele desejava contar com a vigília e o apoio dos amigos. Apesar de ele saber que a situação não mudaria, ele queria ter a participação e a presença dos amigos. Vamos ler aqui essa passagem menorzinha. João 16, 32. Você lê esse? E depois vamos ler Mateus 26, do 36 ao 46.
João 16, 32. Aproxima-se a hora. E já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho. Ah, essa passagem dói. Mas eu não estou sozinho, pois meu pai está comigo. Uau.
Pois é. Essa passagem de Mateus que eu vou ler é a passagem de Jesus no Getsêmani. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com seu rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Essa passagem também é tão dura e a gente vê a vulnerabilidade de Jesus, a dor, a angústia, o medo que ele sentiu ali, apesar de saber exatamente o plano original, o que isso significaria depois, né? Mas ele queria ter a companhia dos amigos, ele queria que os amigos estivessem ali acordados, orando junto com ele, vigiando junto com ele, né?
Uhum.
Mas ele não queria realmente uma intervenção desses amigos, tanto não que quando Pedro tomou a espada para defender Jesus, ele foi repreendido, né? Então não era esse o objetivo, ele não queria a presença dos amigos ali por uma defesa dele. Ele não precisava disso, né? Mas e por que então que nós não podemos, não precisamos, na verdade, cair no abismo do vitimismo, apesar das nossas vulnerabilidades? Então, se a gente pensar ainda dentro do contexto da última ceia de Jesus, ele falou, essa parte também é a coisa mais linda, João 14, ele fala ali que ele estaria indo preparar um lugar para os que são dele e que deixaria aqui o Espírito Santo Consolador. Se a gente tem aqui o Espírito Santo Consolador, temos razão para vitimismo? Temos razão para um sentimento de derrota, de impossibilidade de mudança, né? Jesus veio e nos salvou, ele transformou a nossa vida, ele deixou conosco um Consolador. Que sim, que é capaz de nos apoiar, de nos dar o apoio, na verdade, que nós precisamos enquanto nós somos vulneráveis. De nos dar a força que nós precisamos enquanto somos vulneráveis. De nos dar a coragem que nós precisamos enquanto nós somos vulneráveis. Então, está nele e vem única e exclusivamente dele. Esta força, esta coragem, este sair do buraco e dar um passo para a vida, né? Para uma continuidade. O próprio Jesus, ele intercedeu por nós antes mesmo de nós existirmos. Isso é lindo demais, a gente pensar que... A gente sabe que Deus nos conhece desde sempre. Quando a gente não tinha forma no ventre da nossa mãe, ele nos conhecia. E pensar também que naquela ocasião ele orou por aqueles que ainda iriam crer nele, né? Isso também é de uma grandeza maravilhosa. Então, a gente tem, sim, descanso, a gente tem, sim, certeza de que a gente não precisa, de jeito nenhum, mergulhar no vitimismo, ainda que as vulnerabilidades existam, e elas existem realmente, e muitas vezes elas serão, né, em alguns momentos elas serão mais difíceis de lidar do que em outros momentos, mas é o Espírito Santo Consolador que está conosco, né, em todos os dias, nos ajudando a permanecermos firmes, né? Firmes na presença do Senhor e para que a gente vença as dificuldades, né? Então, as nossas vulnerabilidades, elas não representam uma sentença. Nós não precisamos viver subjugadas a elas. Mas nós podemos, sim, sofrer, ter dores, questionamentos, dúvidas. Essas circunstâncias podem nos aproximar do nosso Deus de amor, inclusive, né? Essas circunstâncias podem nos aproximar do nosso Deus de amor, podem nos fazer ver a bondade, a misericórdia, a graça de Deus revelada e atuante sobre as nossas vidas. Nós vamos ler 2 Coríntios 12, 9 a 10, mas eu queria finalizar, antes da gente ler, dizendo que negar a dor é um desperdício. Porque através da dor a gente cresce. Mas se afogar nela é uma incoerência.
Eu ainda acrescentaria, né, que negar a dor é um desperdício. Negar a sua fraqueza é um desperdício. Negar a sua incapacidade é um desperdício, né? A gente falou sobre isso na nossa última reunião de equipe, inclusive. Sobre... não ter medo de questionar, não ter medo de expor seus questionamentos. inclusive sobre Deus, sobre a fé, enfim. Porque é através dos questionamentos, é através de quando nós reconhecemos e abrimos e aceitamos as nossas fraquezas, nossas dúvidas, nossas limitações, é aí que Deus mais trabalha na nossa vida, né? O que você falou agora é uma oportunidade. E quando a gente tenta esconder tudo isso naquela capa ou naquela com aquela usando uma máscara de eu sou forte, eu sou santa, eu tenho as respostas, eu não tenho nenhuma dúvida sobre mim, né, sobre Deus, sobre nada, enfim, eu sou capaz, a gente não cresce, a uhum. a gente não é solo fértil para o Espírito Santo trabalhar.
Uhum. Então eu vou ler 2 Coríntios 12, 9 e 10. Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Poderíamos acrescentar nas vulnerabilidades.
Não, eu ia falar, a gente poderia só ter lido essa passagem. No episódio inteiro, tá tudo resumido aqui. É perfeito. Exatamente. Isso que o Paulo fala, né? Eu acho fantástico que ele fala que vai se gloriar ainda mais nas fraquezas. Não é tipo, tá, eu vou reconhecer e vou aceitar, mas não, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Sabe por quê? Porque quando as pessoas enxergam o quão fraco eu sou, aí eles conseguem enxergar quão forte é o Deus que tá me sustentando e me carregando através de tudo isso, né? Então, as minhas fraquezas, as minhas limitações são motivo de glória para Deus, né? É isso, queridas. Então, o resumo é, não tenha medo de enxergar as suas fraquezas, seus pecados. Eu sei que é desconfortável. Eu mesma tenho passado, a Olivia sabe, eu tenho passado por um período bem intenso de Deus me mostrar, escancarar para mim o que está dentro do meu coração. E não é nada confortável, não é nada gostosinho. Mas a gente estava, inclusive, comentando sobre isso antes de começar a gravar. Como é precioso ver Deus, enxergar Deus trabalhando nas nossas vidas. Quando Deus nos mostra o que tem no nosso coração, nos mostra a nossa fraqueza, nosso pecado, a gente vê um Deus tão pessoal, né? Agindo diretamente na nossa vida, no nosso coração. E isso melhor, assim, é incomparável. É incomparável a qualquer outra coisa. Me sentir amada e trabalhada por Deus pessoalmente, tipo, Deus está olhando para mim, para o meu coração, Deus está se importando o suficiente para trabalhar, para trazer à tona o que eu não estou enxergando, e Ele quer me transformar, me moldar a imagem dEle, não preciso de mais nada. Então,
privilégio.
Queridas, não tenhamos medo de enxergar as nossas fraquezas, né? Mas ao mesmo tempo não é como a Olivia falou perfeitamente, isso não é a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade não é uma sentença, né? Deus quer que a gente enxergue as nossas fraquezas porque Ele quer justamente que a gente enxergue a grandeza dEle na nossa vida, né? E que as pessoas enxerguem a grandeza dEle na nossa vida. Isso é um privilégio. Você quer orar para encerrar?
Querido Deus, obrigada porque nós somos feituras suas. Obrigada porque o Senhor nos fez assim e o Senhor nos conhece desde sempre. Obrigada porque podemos ser vulneráveis diante de Ti. Podemos apresentar as nossas dores, as nossas limitações, nossas fraquezas. Porque o Senhor é um Deus maravilhoso, que sabe exatamente quem nós somos, como nós somos e estamos, e nós não precisamos ter reservas. A nossa oração, Deus, é para que o Teu Espírito Santo, que está aqui conosco, pois o Senhor nos presenteou com a presença dEle, possa nos conduzir também a encontrarmos outras pessoas com quem a gente pode se abrir, sermos vulneráveis, e juntos a gente possa crescer também uns com os outros, em comunhão com os nossos irmãos, e que possamos ter, Senhor, ver, testemunharmos o Teu agir através das nossas vidas. Te agradecemos porque a Tua palavra é viva e podemos aprender tanto com ela. E Te louvamos, Deus, por esse privilégio de estarmos aqui contigo, e abençoa todas as vidas, todas as pessoas ouvintes desta conversa, que o Senhor possa trabalhar e edificar a vida deles também. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Muito obrigada por ter ficado conosco nessa conversa até agora. Se esse episódio te abençoou de alguma forma, vem nos contar lá no nosso Instagram, o @ é Elas na Palavra. E deixa umas estrelinhas aqui no podcast, por favor, pois isso também nos ajuda a levar a Palavra de Deus para mais lares. E depois, corre no nosso site www.elasnapalavra.com e vai ver todos os recursos gratuitos que preparamos com todo amor para você. Que Deus abençoe sua vida, sua família, e que possamos juntas crescer em conhecimento do Pai, nos tornando cada dia mais parecidas com Ele. Boa semana e até terça-feira que vem, se Deus quiser.